Falando de livros.
E agora eu tenho o prazer de conversar com a professora Beatriz Domingues. Ela é graduada em História na Universidade Federal de Juiz de Fora, tem mestrado em Ciências Políticas pela UFMG e é professora da Universidade Federal de Juiz de Fora. Acaba de lançar, juntamente com Peter Blatzenheim, pela editora da UFMG, o livro O Código Morse, Ensaios sobre Ricardo Morse. Bom dia, professora. Prazer falar com a senhora aqui no Universo Literário.
Bom dia.
Esse livro que acaba de ser lançado pela UFMG fala sobre Ricardo Morse e faz no título uma brincadeira sobre o Código Morse, aquele código usado para comunicação. Eu queria, para começar, que a gente falasse quem foi Ricardo Morse.
Bom, não é Ricardo, o nome dele foi
Richard Morse. Eu passei para o português assim de uma forma muito...
Ele gostaria, porque ele era um norte-americano. Ele foi um norte-americano nascido em 1922 e morreu em 2001. Ele nasceu em New Jersey, nos Estados Unidos, e desde a década de 40, quando ele estava com seus 20 e poucos anos, ele viajou pela primeira vez para a América Latina, mas por curiosidade, para Cuba, e começou daí uma atração, uma paixão pelo continente, pela língua, pela cultura, etc.
Então talvez seja... Talvez tenha sido por isso o meu lapso aqui na hora de falar o nome dele.
Ele adoraria o lapso, brincando.
Sim.
Outro lapso que ele adoraria, ele falava que não era coincidência ele ter nascido em 1922, porque... Ele gostava da América Latina, em especial do Brasil, particularmente. Ele era apaixonado pelos modernistas e pelo evento da semana de 1922, que foi o ano do nascimento dele.
E o ano do centenário da independência do Brasil.
O ano do centenário da independência do Brasil. Inclusive, quando ele morreu em 2001, foi feita uma homenagem para ele, exatamente num evento da Brasa, que é um congresso que se reúne anualmente de... É Brazilian American Association, que reúne brasileiros e norte-americanos discutindo o Brasil, principalmente a área de literatura e história. E o evento foi feito exatamente, foi em Washington, e no dia da independência brasileira, 7 de setembro de 2001. Pouquíssimo antes da explosão das torres.
É verdade, pouquíssimo.
A gente não sabendo, o evento aconteceu em Washington e alguns dias depois foi o setembro, o ano de setembro.
É verdade.
Mas o Morse veio ao Brasil.
Sim.
Na década de 40, ele conseguiu uma bolsa, veio ao Chile e resolveu passar pelo Brasil. Desceu no Rio e veio a São Paulo. Agora estou falando porque eu estou em São Paulo nesse momento. Ele falou que não gostou particularmente. São Paulo não achou nada de diferente, mas achou uma coisa instigante em São Paulo, que é uma cidade... Porque depois ele volta para São Paulo, ele transforma São Paulo num assunto que ele estuda, como é que uma metrópole, como é uma cidade cresceu naquele ritmo, etc. O crescimento de São Paulo era algo que chamava a atenção dos sociólogos, estudiosos, etc. E ele começa com a tese que atrai ele em São Paulo, como é que pode uma cidade dessas proporções que cresceu loucamente em tão poucos anos, né, uma expansão impressionante, ter mantido... um espírito de comunidade que ele encontrava aqui. Daí, inclusive, isso virou a tese de doutorado dele, que ele chamou-se São Paulo, da comunidade à metrópole, porque ele chamava que era uma metrópole, que conseguiu manter um espírito de comunidade, no sentido de ser um lugar onde as pessoas se conheciam, se encontravam, conversavam entre si.
Sim.
Ele encontrou aqui um espírito de algo que ele já não encontrava mais, na vida universitária, inclusive, de São Paulo, que ele já tinha encontrado na própria carreira dele, quando ele estudou em Columbia, em Nova York, a universidade que ele estudou, em Yale depois, mas que ele já não encontrava mais na vida acadêmica dos Estados Unidos. E ele sempre falava que a coisa que mais fascinava na América Latina e no Brasil em especial era não ter perdido ainda esse lado humano,
Sim.
contato humano entre as pessoas, já inexistente nos Estados Unidos.
As pessoas, os estrangeiros que chegam aqui comentam isso com a gente, né, normalmente. Agora, esse livro lançado agora pela UFMG, ele tem uma estruturação, justamente falando do Richard Morse, que é foi estruturado de uma forma bem interessante, justamente para trazer à tona essa riqueza que foi essa pessoa, esse estudioso sobre a brasilidade, sobre as questões e sobre o olhar do estrangeiro no Brasil. Então, eu queria que a senhora falasse para a gente, resumidamente, assim, como que foi estruturada. A primeira parte justamente fala das lembranças de Richard Morse aqui no Brasil, não é isso?
Isso. Um pouquinho da história do livro. Em 2008, eu e o professor Peter Bleiserheim, que organiza o livro junto comigo, nós fizemos uma proposta exatamente num congresso da BRAVA, essa associação que eu mencionei antes, teve um encontro em Nova Orleans, nos Estados Unidos, e nós propusemos uma sessão sobre o Richard Morse.
Sim.
Aí participamos eu, ele, a Helena Gomeni, o Dan Borges, que são pessoas que estão no livro, e o Jeff Neibel, que são autores que estão no livro. E foi uma sessão tão interessante que nós ficamos entusiasmados de publicar nossas coisas, nossos papers do congresso. Mas logo conversando com outras pessoas lá na própria BRAVA, como Leslie Bethel, que escreve no livro também, e o José Miguel Wisnik, que acabou não escrevendo para o livro, ele imediatamente achou ótima ideia, o José Miguel Wisnik, e propôs o título.
Pois é.
O Código Morse.
Que é interessante, né? Porque faz um trocadilho justamente com o que a gente está acostumado.
E o Morse, o Richard Morse, adorava esse trocadilho, ele ficava sempre ambíguo sobre a descendência dele. Ah, isso aí foi meu ancestral lá, que inventou aquele código para decifrar coisas durante a Segunda Guerra Mundial.
De comunicação, né, também.
E ele brincava com ele mesmo, que ele falava, ainda estou na era do código Morse, porque eu nunca entrei na era do computador, porque o Morse morreu sem saber mexer nem no Word do computador, ele não digitava, todas as coisas dele eram ainda datilografadas. Eu tenho as coisas que ele me deu, os originais dos livros dele, todos batidos à máquina, na velha datilografia, corrigida à mão.
Sim, é. E Morse, Richard Morse, criticava o mundo acadêmico, era um crítico, mas ele gostou aqui da estrutura da SBPC, não é? Que é o Encontro da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, que misturava tudo, ou que mistura ainda, né?
Exatamente, ele achou isso ótimo. Ele falou, era
todas
isso,
as ciências. Agora,
falando sobre a estrutura do livro, rapidinho. A estrutura do livro. Assim que eu cheguei no Brasil, dessa conferência, eu telefonei convidando o Antônio Cândido, que era um grande amigo do Morse. E ele imediatamente não só aceitou, como propôs. Eu acho que a gente devia estruturar o livro dessa forma. Primeiro, testemunhos pessoais, depois uma parte de estudos sobre a obra do Richard Morse, e finalmente uma coisa bem livre, assim, se houver artigos, ensaios inspirados no Morse. E foi exatamente a estrutura, a sugestão que eu segui, incluindo, claro, ele mesmo, no primeiro testemunho sobre o Richard Morse.
Sim.
Né, começa ele, o livro começa com Antônio testemunho Cândido. Do Richard Morse, do Antônio Cândido sobre o Richard Morse, seguido do José Carlos Sebe, depois do Leslie Bethel, da Valnice.
Olhares também estrangeiros sobre o Richard Morse e sobre as coisas que ele pensava, não é?
Nós temos duas. O livro tem vários brasileiros. Nós temos o Leslie Bethel, que é britânico.
Sim.
Mas conheceu muito bem o Morse, era amigo do Morse. E hoje ele mora no Rio. Mora no Rio de Janeiro, aqui no Brasil. Ele é um brasilianista como o Morse.
Sim.
Né? Os estrangeiros, todos que estão no livro, os estrangeiros, os que não são brasileiros, são todos. Não, todos não. Mas alguns deles, como o Leslie Bethel, são brasilianistas, como o Morse era. Mas, embora o Morse fosse um brasilianista bem diferente dos demais, porque ele gostava de dizer que o Brasil, para ele, não era, porque grande parte dos brasilianistas tomava o Brasil e a América Latina, os latino-americanistas, como meio um paciente, um problema que os Estados Unidos tinham a ajudar a se desenvolver, etc. Aquela coisa de problema na Colômbia, do subdesenvolvimento. E o Morse não interpretava a América Latina desse jeito. Ele, inclusive, a obra mais importante dele, Espelho de Próspero, que fez ele ficar conhecido aqui no Brasil, e no México, e na Argentina, ele faz uma crítica profunda do American Way of Life, né, do modo de vida norte-americano, propondo que inspirado nas metáforas do Shakespeare, da obra do Shakespeare, A Tempestade, Próspero e Caliban, que o Próspero dos Estados Unidos não só se olhasse no espelho, mas invertesse o espelho em direção à América Latina, ao Caliban, e aprendesse conosco sobre aspectos culturais, humanos, etc.
Sim, ele contestava justamente essa ideia de que a gente é subdesenvolvido, né?
Não, ele questionava essa ideia que... Ele falava, olha gente, para mais uma pessoa mais escrever que os Estados Unidos é mais rico que a América Latina, eu não preciso chover numa olhada. Quantas pessoas já escreveram, isso é contabilizado. Eu estou escrevendo é outra coisa, eu não estou discutindo aqui desenvolvimento material. Eu estou discutindo uma interpretação humana e cultural, uma coisa cultural. O que é essa cultura, ao invés de discutir essa cultura só pelo fato de ela ser diferente da nossa, norte-americana, ela tem que ser desigual, inferior, eu tenho que discutir a América Latina e o Brasil como uma civilização que fez uma opção cultural, civilizacional, diferente, partindo de uma mesma matriz europeia, que nós compartilhamos. Historicamente, nós temos a mesma antiguidade, a mesma Idade Média dos Estados Unidos, por exemplo. Só que a partir do século XIV, especialmente no século XVI, na época da Reforma Protestante, da Contra-Reforma Católica, foram feitas opções filosófico-culturais diferentes que modelaram as sociedades ibéricas e a Inglaterra de uma forma diferente.
Sim.
A Inglaterra rompendo com a herança medieval e a Península Ibérica, Portugal e Espanha, mantendo essa, atualizando, renovando essa herança medieval, a filosofia aristotélico-tomista, etc. E foi isso que modelou, foi essa visão de mundo que modelou a América Latina, diferentemente da visão de mundo da Inglaterra, que compra o chamado pacote moderno completo e vai modelar os Estados Unidos, a cultura anglo-saxã.
E com isso a gente cria culturas diferentes, né?
Claro.
A partir dessas miscigenações e desse modelo europeu que a gente teve com as misturas que a gente já tinha aqui, que são os africanos e os indígenas que estavam aqui.
Pois agora, o Morse assina embaixo a tese do Oswald de Andrade,
sim,
no fim da vida, de que já que nós teríamos que ser colonizados por alguém, que a América inteira foi, ainda bem que foi pela contra-reforma, que se fosse pela reforma, teria sobrado muito menos exatamente dessa riqueza. Com a cultura indígena, africana, etc.
Ele converte os pensamentos de Sérgio Buarque e de Oswald de Andrade, né? Nesse sentido. Agora, um dos autores dessa coletânea fala que o Morse era um americano barroco, né? Que é bem interessante essa definição também. A gente aqui mineiro, né, que pensa muito mais em barroco, eu acho, do que qualquer outro brasileiro.
Quem defende isso é o Rubem Barbosa, que até publicou um livro aí pela editora da UFMG, chamado Tradição e Artifício, onde ele discute bastante essa conceituação do barroco, é uma coisa bem longa para eu responder assim, mas o que ele vai chamar do espírito barroco do Richard Morse é baseado numa ideia do Otto Maria Carpo, que eu não sei exatamente eu acho que ele era de Viena, não sei, ele era de algum lugar da Europa do Leste, mas ele volta, ele vem e mora no Brasil um tempo, e aprende muito bem o português, ele vem fugido na época do nazismo, aprende muito bem o português, e ele olha para os Estados Unidos dizendo assim, os Estados Unidos, no período colonial, era barroco, como nós.
Ele acha que
o Morse, o que ele chama de barroquismo no Morse, é que o Morse, os Estados Unidos, que o Morse é nostálgico, que o Morse tem nostalgia, é os Estados Unidos do período colonial, os Estados Unidos onde existia ainda essa comunidade que ele tanto gostou em São Paulo, que ele tanto gostou na América Latina, que ainda não tinha virado esses Estados Unidos tão marcados, embora tenha aquele núcleo lá na Nova Inglaterra, tão marcado pela ética protestante, pelo espírito capitalismo, vamos dizer assim, que comporta essa lógica onde as coisas são tão divididas, exatamente. Se você pegou uma coisa boa, que essa ideia do Morse ter gostado, um simples exemplo, a SPPC, esse barroco, essa coisa que mistura tudo, do Morse. O Morse era um renascentista, o Morse. Esse é a coisa que ele mais detestava, da academia, que era a maldita, a que ele chamava maldita especialização.
É isso, professora. Muito obrigada por conversar com a gente. O livro está muito interessante. Eu acho que abre para a gente um leque sobre essa figura, Richard Morse.
Coincidentemente, eu estou em São Paulo hoje, exatamente para participar agora de tarde de um colóquio chamado Modernidade e Tradição no Mundo Ibero-Americano, no qual eu vou fazer uma apresentação sobre o Morse e o modernismo brasileiro e o livro vai estar à venda aqui, vamos ver.
Legal, legal. Parabéns, o livro está muito legal mesmo. E eu acho que é isso, a gente tem que conhecer um pouco mais sobre o que pensam e o que falam da gente e como a gente é, né? A gente se vê também de uma forma mais interessante. Muito obrigada e parabéns pelo livro.
Obrigada. Bom dia.
Bom dia. Eu conversei com a professora Beatriz Domingues. Ela, junto com Peter Blassenheim, são organizadores do livro lançado recentemente pela editora UFMG, O Código Morse, ensaios sobre Richard Morse, um americano brasilianista, um americano chamado por outras pessoas como um americano barroco.
Falando de livros.